Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje estamos entrevistando a jornalista Cecília França, da Rede Lume de Jornalistas, com perdão da redundância. Cecília, a gente estava apontando no final do primeiro bloco que você tem outras atividades, que não está focada somente no trabalho jornalístico. E esse trabalho, muito voltado para a cidadania, um dos nossos temas aqui, é a questão dos feminicídios, que é uma questão grave no nosso país. E em Londrina, particularmente, nós temos o Observatório de Feminicídios, o NEAS, onde você participa com bastante presença. Recentemente, nós tivemos aqui em Londrina um evento nessa área de feminicídio que contou, inclusive, com a ministra Márcia Lopes, recentemente entrevistada aqui no nosso programa. Qual foi a sua participação? O que você pode dizer desse evento?
Aconteceu, então, o terceiro simpósio de feminicídios, né, aqui na UEL, entre os dias, se eu não me engano, 26 e 28 de agosto, e um mês simbólico, que é o mês Agosto Lilás, né, de combate aí a violências contra meninas e mulheres. E o NEAS é parceiro do LESFEM, quem promove esse evento é o LESFEM, que é o Laboratório de Estudos de Feminicídios aqui da UEL. Ele tem base na UEL, mas ele tem parceria com a Universidade Federal de Uberlândia e mais duas universidades que agora não me lembro. Mas o NEAS teve uma participação muito ativa nesse evento, por justamente estar aí na militância diária, né, desse tema. O LESFEM tem um papel importantíssimo de levantamento de dados, e o NEAS faz um acompanhamento mais dessa pauta no dia a dia mesmo, né? Então, nós participamos em diversas frentes. Eu estive em dois seminários temáticos, inclusive um deles sobre mídia, porque a mídia tem um papel importantíssimo nesse trabalho, tanto de conscientização quanto de memória das vítimas. E, então, eu estive em um seminário temático debatendo isso. Depois estive em outro sobre as vítimas indiretas do feminicídio. Então, nós falamos dos órfãos, das irmãos, das mães, né, que perdem aí as suas entes queridas para essa forma mais letal, né, da violência de gênero. E outras companheiras participaram, né? O NEAS, ele é composto por... Nós somos hoje em 13 mulheres, é um grupo pequeno, que eventualmente uma entra, uma sai, e como somos todas voluntárias, né? Nós temos aí buscamos ter um engajamento muito grande em todas as frentes. Então, tanto de levantamento de dados, quanto de comparecimento nos julgamentos, que esse é o nosso papel, nosso trabalho prioritário, acompanhar os julgamentos, verificar como que está sendo tratada aquela mulher naquele ambiente, denunciar revitimizações, é o que a gente chama de controle social, né? Então, a NEAS está muito envolvida nisso. Nós temos professoras da UEL, que são voluntárias, a nossa presidenta hoje é uma professora, uma docente da UEL, do departamento de ela é antropóloga do departamento de ciências sociais, né, Marta Ramírez. E temos outras professoras, outras docentes, estudantes da UEL, temos psicólogas, advogadas, temos a vereadora Paula Vicente, que está licenciada pelo mandato, mas é uma das nossas integrantes também. Então, o NEAS vem há 3 anos, quase 4 anos já, fazendo esse trabalho em Londrina, de uma forma, a gente entende que bastante presente, apesar de todas as dificuldades de um trabalho voluntário, né, que vocês sabem como é.
Cecília, explica pra gente um pouquinho como é que surgiu o Grupo NEAS? Uhum. Como é que é a história desse grupo?
Até sempre desperta a curiosidade por se chamar NEAS, né? Então, isso foi em 2021. Um grupo de mulheres feministas de Londrina se reuniu no julgamento de um caso de feminicídio até então tentado, E a vítima era Sidneia Mariano, conhecida como Neia. Ela é irmã da professora Silvana Mariano, aqui do Departamento de Ciências Sociais da UEL também, socióloga. E elas se reuniram para esse pedido de justiça. E naquela semana tinha acontecido outros dois casos de feminicídio tentado em Londrina, que tinham sido julgados e ninguém tinha ficado sabendo. A Neia, ela, por conta das agressões, ficou paraplégica, ela não se comunicava. Então, ela, do ponto de vista social, aquele feminicídio estava consumado. Ela não tinha mais nenhuma interação social, era totalmente vegetativa. E ela faleceu 3 meses após o julgamento, deixou 4 filhos. E a Silvana, então, convocou essas mulheres que estavam lá naquele dia para continuar fazendo esse trabalho de sensibilização, porque a gente ficou muito incomodada com o fato dessas mulheres simplesmente serem ignoradas. E que reparação que a sociedade está dando para as famílias, para os filhos. Mesmo quando você tem uma vítima sobrevivente, as sequelas são gigantescas. Normalmente, a mulher tem que mudar a vida completamente, além de conviver com medo, com sequelas, às vezes, físicas, psicológicas, né? Então, foi nesse contexto que surgiu e que a gente vem trabalhando. Então, para nós, os feminicídios consumados e tentados, eles têm o mesmo peso.
Há alguns anos, nós tivemos um evento organizado pelo Sindicato dos Jornalistas em parceria com o Ministério Público em defesa das meninas e das crianças vítimas de violência. Quando veio a pandemia, muita coisa se perdeu, esses eventos ficaram parados, foi difícil reaglutinar depois. Mas estou falando isso como um exemplo, né? E a Rede Lume tem sido parceira e muitas vezes o motor de algumas atividades. A gente está falando de combate à violência contra meninas e mulheres, demandas da periferia. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nesse detalhamento das atividades da Rede Lume, porque são exemplos claros do jornalismo a serviço da cidadania.
Com certeza. Nós pretendemos intensificar uma das nossas frentes, que são os debates públicos que a gente já conseguiu promover nesse período, né? Nós fizemos, inclusive, em parceria com a UEL-FM, alguns deles, sobre letalidade policial, sobre a reforma do ensino médio. Nós fomos provocados a participar e a promover esse debate. Nós fizemos um sobre fake news e eleições, isso em 2022, acho que foi o primeiro transmitido ao vivo aqui pela UEL e tal. E tudo isso acaba passando por garantia de direitos, né? Nós estamos falando de combate à violência, por exemplo, contra meninas, contra meninos, mas principalmente contra meninas, né? E nós estamos falando de uma reforma do ensino médio que precariza o ensino, que afasta as crianças da escola, que quer incentivar, em tese, um ensino remoto, sem dar as mínimas possibilidades para que essa criança, esse adolescente, acompanhe o ensino. Então, tudo isso é uma violação de direitos, né? Então, tudo conversa com a nossa pauta e conversa com os direitos das mulheres, porque quem está lutando ali contra a reforma, em sua maioria, são as mulheres, que são as mães, os familiares que estão lutando por justiça pelos filhos mortos pela polícia, são as mulheres. Então, todas essas pautas, elas estão dialogando, né? E a gente percebe, inclusive, que às vezes nas nossas matérias, as fontes vão se repetindo muito, porque elas são tão ativas em tantas frentes. Londrina tem movimentos sociais fortíssimos. Eu acho isso incrível aqui na cidade, porque nós temos... São invisibilizados, mas são tão sólidos e tão... Em todas as periferias de Londrina que você for, vai ter um movimento organizado ali, minimamente organizado, né? Não necessariamente formalizado, não é esse o ponto. Mas as pessoas organizadas, alguém que fala por isso, que tem as demandas ali, que ela sabe quais são as suas demandas, né? E a Rede Lume tenta sempre trabalhar com essas pessoas. Elas são as nossas fontes. É claro que a gente faz o trabalho do jornalismo, que é ouvir as fontes oficiais, que é ouvir os contrapontos, isso, obviamente. Mas a gente parte do princípio que quem está lá está conhecendo a realidade, se ele está trazendo esse problema, vai vir uma fonte oficial e dizer, não é bem assim. A pessoa está ali, está vivendo, né? Então, Eu acredito que todas as pautas que a gente defende, inclusive no meu voluntariado, são pautas que dialogam demais, sabe? E eu, enquanto mãe, mais ainda. Acho que tudo isso, a gente que está criando pessoas, né? A gente quer que minimamente eles tenham garantias de direitos, de exercer os seus direitos, mas também que eles sejam garantidores, né? Que eles não sejam as pessoas que vão violar. Então, é isso. Mais ou menos a gente tenta viver o que a gente acredita, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, né?
Tem uma outra questão, voltando um pouco. A jornalista Cecília França fez algumas referências ao jornalista Nelson Bortolin, cofundador da Rede Lume, com quem trabalha atualmente, e acaba ficando uma coisa meio, entre aspas, uma coisa meio jogada. E desperta uma curiosidade. Quem é o Nelson Bortolin nesse trabalho?
O Nelson é um jornalista... Eu brinco com ele, que ele fala que ele tem décadas de jornalismo. Ele fala que eu estou falando que ele é velho, mas não é isso. Ele teve passagens pelo Jornal de Londrina, pela Folha de Londrina. Nós nos conhecemos na Folha em 2014, mais ou menos. O Nelson já tinha uma bagagem imensa no jornalismo. E eu falo para ele, e vou falar aqui também, que ele é um dos grandes defensores de direitos humanos em Londrina hoje. Para mim, é o Nelson. Ele faz do jornalismo dele uma voz mesmo em defesa de direitos, sabe? E é um cara super comprometido. A gente não vive, né? A Lume não é o nosso sustento, infelizmente. Nós temos que viver, né? Então, o Nelson mantém um trabalho na revista Carga Pesada já há décadas. Ele é repórter, escreve sobre transporte rodoviário e coisas assim. Então, ele tem umas atuações múltiplas aí, sabe? Mas ele é essa figura formada na UEL também. Eu não sei se é seu contemporâneo ou se ele é um pouquinho depois, mas enfim. Acho que na década de 80.
Na verdade, eu não estudei na UEL, mas
estou
aqui
seu tempo
como docente
de UEL, mas há quantos
39
anos?
39 anos.
Então, vocês devem ter se
não
topado.
Não tem
aí
alguém que não tenha passado por aqui. Mas enfim, é uma pessoa interessante e a gente sempre fala isso. Como o trabalho de vocês na Rede Lume, assim como outros trabalhos voltados para essas questões aí que a gente chama de invisibilizadas, como é um trabalho importante. Nós já estamos chegando na parte final do nosso programa, temos alguns minutos, mas eu gostaria que a jornalista Cecília França desse seu recado, fizesse uma avaliação e o que você tem a dizer além disso tudo que nós já conversamos.
Nossa, que difícil, né? Dar um recado, assim, final. Eu estava conversando esses dias com uma colega que é jornalista e a filha já está cursando, não é jornalismo, é um outro curso, e é uma menina muito idealista, e eu me lembrei de mim, né? Na época da faculdade, aquele idealismo de querer mudar o mundo e tal. Acho que todo mundo tem um pouco isso na... Essa época da universidade.
E nós temos isso até hoje aqui.
Então,
toda turma nova que entra traz essa bagagem.
E assim, a gente vai desacreditando com o caminhar, né? Com o que a gente é, de repente, levado a viver, levado a se sujeitar, inclusive, no mercado de trabalho. Mas eu acredito que a gente não deve perder isso totalmente. Sabe? Aquele discurso de... Isso é trabalho, trabalho é trabalho e a gente não discute. Não, eu acho que a gente tem que ter um limite. A gente tem que tentar minimamente casar os nossos valores com o que a gente acredita profissionalmente também, né? Não dá para a gente se violentar diariamente, como eu vejo acontecer, já aconteceu comigo, já acontece com tantos outros colegas. É acreditar que a gente tem possibilidade de fazer alguma mudança social, seja provocando pautas. Então, a Rede Lume não vai ser um site mais visitado do norte do Paraná, não vai. Mas se a gente conseguir minimamente pautar os assuntos socialmente, levar aí, de repente, uma grande mídia a cobrir determinado tema que a gente está mostrando aqui insistentemente que é importante... A gente está fazendo um pouquinho, então dá para acreditar que é uma mudança mínima, uma contribuição mínima, mas que a gente está dando, né? A gente está conseguindo imprimir a relevância desse trabalho, a relevância dessas pautas. Então, acho que é mais ou menos o acreditar, assim, o não perder mesmo essa esperança. Lógico que a gente não vai mudar o mundo todo, mas a gente pode ir imprimindo essas mudanças diárias, acreditando, né? E comemorando um pouquinho que a gente consiga, né? Alterar já é positivo.
Falou numa coisa muito importante. Guardadas as proporções, essa também é uma atividade, esse também é um papel da Rádio UEL FM. A nossa rádio, nós estamos aqui num programa da Rádio UEL, não tem a pretensão de ser a maior audiência e nem de disputar mercado, mas tem objetivos claros em defesa de cultura, em defesa da cidadania. Então, guardadas as proporções, é exatamente o que vocês fazem, né? É produzir pautas, é produzir o jornalismo, olhando para o jornalismo como jornalismo e não como negócio. Então, é uma coisa importante. E, eventualmente, até forçar. Quando você dá uma notícia importante e essa notícia não está aparecendo na chamada mídia tradicional, de repente alguém vai se tocar que está sendo passado para trás, que precisa voltar. E achei muito importante essa sua colocação. Nós estamos chegando ao final. Agradecemos muito a sua presença. Certamente vamos voltar em outras oportunidades, novos encontros, novas pautas. A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui, sempre aos sábados, 10h30 da manhã, com reprise nas segundas-feiras à noite, 8 horas em ponto. Até.
Meu nome é
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.